Está no ar o Agroligados Paranaíta, primeiro podcast feito para você, que é produtor rural aqui da região. Eu me chamo Rony, sou engenheiro agrônomo e faço parte da equipe da Agroinvest, consultoria ambiental e crédito rural. A Agroinvest que vai estar de portas abertas aqui em Paranaíta a partir de janeiro de 2021. Nós vamos prestar aí os serviços ambientais, e também vamos atuar no crédito rural. Você que é cliente do Sicredi, ou também do Banco do Brasil, quiser pegar o seu Pronaf, seu Pronamp, eu quero mandar um abraço lá para o Erivan, lá do Sicredi, e toda a sua equipe. Um abraço, Erivan. E também lá para o Marco Antônio, lá do Banco do Brasil. Abraço, Marcão. Hoje vamos tratar do desenvolvimento agrícola da região, nesse episódio de estreia. E vamos falar com o Ivan Moreno Filho. Ele é agrônomo e consultor da Pastorello Agrícola. Ivan, deixo o espaço aqui para você se apresentar e falar um pouco aí da sua trajetória.
Opa, tranquilo. Boa noite, Rony. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade. Acho que o papel que você vem desempenhando aí tem muito futuro, certo? Me chamo Ivan Moreno, filho, Tenho meu pai também, Ivan Moreno, em Paranaíta. Sou engenheiro agrônomo, formado pela UNEMAT, aqui mesmo de Alto Floresta. Minha família está na região aqui desde 94, tá certo? Eu sou nascido em 93, então já tem 26 anos aí que a gente está na região. Me formei aqui por um curso que eu me encontrei bastante, uma coisa que meu pai é produtor rural, hoje eu tenho o prazer de ser produtor rural também, juntamente com o Marcelo, a gente tem uma área de sociedade em lavoura, e tenho também um grande prazer em trabalhar com a Pastorello, consultoria, tá certo? O Marcelo me deu uma oportunidade grande aqui na região. Estamos desempenhando um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho diferente e desempenhar melhor, desenvolver a região aqui e poder agregar de alguma forma.
Tá certo, Ivan. Eu vou começar aqui com a entrevista. Vou fazer uma pergunta para você que, às vezes... Assim, esse podcast, vamos deixar bem claro que vai ser um podcast mais... Não vamos aprofundar tanto a parte técnica, Mas vamos falar mais aí, vai ser um podcast mais informativo, A agricultura é uma novidade na nossa região, Ivan? A primeira pergunta é, queria saber como é que funciona, você que falou da Pastorello, como é que funciona a dinâmica dos serviços prestados pela Pastorello? Qual o diferencial em relação às empresas que também vendem defensivos, enfim, insumos, do modo geral?
Sim, correto. Bom, a Pastorello hoje, ela não tem fins de vendas, fins comerciais, tá? A gente não trabalha com venda de nenhum tipo de produto. E a gente vende o nosso conhecimento, vende a nossa assistência técnica. Então, vamos dizer assim, o médico da lavoura, tá certo? É o cara que vai lá olhar, que vai ver o que está acontecendo, poder passar um remédio ou um preventivo, alguma coisa assim. A Pastorello hoje atende na região de Juara, Sinop e esse norte aqui, que é Alta Floresta, Nova Monte Verde e Paranaíta, certo? A Pastorello hoje está atendendo, somos em três consultores, tá? Um fica exclusivamente em Sinop e dá uma linha de acesso para Juara ali. O Marcelo, que fica mais concentrado aqui na região de Alta Floresta, nossa região aqui, que também me ajuda a atender, porque a nossa maior concentração de área é por aqui, tá? A gente já vem atendendo aí, mais de 15 mil hectares, hoje, essa safra. Então, e a demanda por conhecimento, por uma assistência é muito grande. O nosso diferencial, acredito que seja por conta da a gente consegue estar no pé do serviço mesmo, semanalmente, muitas vezes duas vezes por semana. A gente trabalha desde a parte de coleta de solo, planejamento, um auxílio ali em uma hora de dúvidas na escolha de um implemento diferente, alguma coisa assim. faz as recomendações, a gente
Sim.
posiciona variedades e produtos que a gente consegue entender que é melhor para aquela situação, para aquela área, para aquele cliente, porque cada propriedade é uma situação diferente. E o que a Pastorella acredita que foi o ponto-chave, assim, até no que me encantou a trabalhar com isso, e até foi onde eu conheci o Marcelo, o Pastorello, no caso, é os campos experimentais, que tem um campo experimental em Sinop, e a gente tem uma área aqui na floresta, onde a gente executa também o campo experimental. Por exemplo, a gente está hoje com 48 variedades de soja diferente plantadas aqui no campo. Então, são variedades que já são comerciais da nossa região. Então, a gente testa o comportamento de cada uma, testa a população, populações diferentes, tá? E assim a gente faz com arroz, faz com milho. Para quê? Qual o objetivo do nosso campo experimental? O objetivo do nosso do campo é poder conhecer o comportamento daquela variedade, daquele produto, tá? Não só variedades, a gente testa fungicida, testa produtos biológicos, inoculantes, inseticidas. A gente usa o campo experimental para esses testes, para que a gente consiga posicionar para o nosso cliente sempre o melhor produto, sempre a melhor opção. E a gente poder conhecer uma gama maior de produtos, não só pela palestra, pelo treinamento que a própria empresa que vende produto fornece, mas sim no dia a dia, no campo, saber se aquele produto corre o risco de dar uma fitotoxicidade, quais tipos de praga ela abrange melhor, quais doses ela se sai melhor na nossa região, e assim sucessivamente.
Certo, certo. Ivan, então ficou bem claro, né? Vocês prestam um serviço, né? Vocês.
Exato. A gente presta serviço. Né? Não trabalhamos com venda de produtos, nem máquinas, nada. A gente vende o nosso serviço, certo? A gente. Assistência técnica e consultoria.
Certo. Então, quanto mais o produtor produzir com baixo custo.
Exato.
No caso, esse seria o objetivo de vocês: é o produtor produzir mais.
Mas,
com custo menor.
Menor, exatamente. Então, e outra, sem a utilização excessiva de um produto, uma coisa sem necessidade. Muitas vezes ele vai comprar um produto sem ele ter que usar. Então, é isso que a gente evita. Vamos dizer assim, só nessa parte de posicionamento, de compra de produto, a gente já diz com certeza e com frieza que paga o nosso serviço. Só na parte inicial do nosso trabalho, que é posicionamento de produto. Fora o restante do acompanhamento total durante a safra, em que a gente faz monitoramento uma vez por semana na lavoura e deixa todas as recomendações. Aplica tal produto, no talhão tal, no dia tal, tudo certinho.
Sim, porque às vezes o produtor, ele vê lá, né, o vizinho conseguiu produzir 85 sacas por hectare. Só que às vezes o custo dele foi muito grande e o lucro por hectare foi pífio, né?
Isso.
Então tem isso aí, né?
O custo-benefício, a lucratividade, né? Não só o lucro, e sim a lucratividade.
Ivan, vamos seguir aqui. Aqui todo mundo quase é marinheiro de primeira viagem, né? Que aqui em Paranaí, na região, claro, tem alguns aí que vieram de outros estados e vieram para cá e foram para a pecuária e agora estão, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Quais são os requisitos aí mínimos para o produtor de primeira viagem plantar? O que ele precisa ter?
Certo. Bom, no meu ponto de vista, o primeiro requisito básico que um produtor que já é pecuarista e quer entrar na agricultura é buscar conhecimento, tá? Buscar visitar um vizinho que já planta, buscar ir numa loja onde a empresa fornece insumos, ir na loja de máquinas, já começar a fazer um planejamento antecipado, tá? A partir dessa pesquisa, dessa informação, ele já começa a se planejar e consegue fazer cálculos e custos do que ele precisa de investimento. Porque muitas vezes, infelizmente, infelizmente, a nossa a pecuária aqui, o produtor rural, eu posso falar isso, porque o meu pai é pecuarista, minha mãe e meus pais são pecuaristas, e também agricultores, só que só viraram agricultores porque a propriedade rural estava improdutiva. Então, foi manejando a pecuária de uma certa forma em que se degradou tanto que a pecuária não recuperava mais a propriedade. Então, partiu de um princípio de buscar conhecimento, a gente começou a visitar produtores da região que já estavam no ramo, perguntamos como é que funcionava, o que, que eu precisava, o que não precisava. E aí, assim, foi crescendo, até que partiu do ponto em que se inicia aí o plantio realmente, o produtor consegue dar a largada inicial aí que muita gente tem medo de começar, né? Então, assim, ele consegue tentar enxergar os prós e os contras da agricultura, né? Porque nem tudo são flores, muitas vezes as pessoas só vê, vamos dizer, como se a melancia do vizinho sempre fosse maior, né? Então, tem muita gente que só vê os benefícios de um produtor vizinho, mas não vê o que ele passa, não vê a preocupação que ele tem com chuva, com insetos, com doenças na lavoura. Então, ele tem que colocar isso muito bem numa balança, porque também não é uma medida a ser tomada assim de uma hora para outra, de repente, porque querendo ou não, a agricultura é sempre um meio, um ramo um pouco mais arriscado do que a pecuária, porque ela demanda de um investimento maior, e a gente demanda de um fator principal, que é o clima, e é uma coisa que a gente não controla.
Exatamente.
Certo? Então,
sim.
A partir daí, o produtor consegue ter uma ideia de o que ele consegue fazer, quanto ele consegue fazer, qual cultura ele se inicia na propriedade dele, se ele se inicia com arroz, se ele já coloca soja já de primeiro ano, se ele faz um milho para poder gerar uma silagem, gerar um trato para a pecuária dele, para os animais dele. Isso também é agricultor, tá? Não é porque o cara tem leite ou tem vaca e depende de uma cana, depende de um sorgo, de um milho para tratar do gado, então ele é também um agricultor. O que
sim,
todo pecuarista deveria ser é um bom agricultor, porque ele tem que ser agricultor da pastagem e transformar essa pastagem em carne ou em leite, num segundo produto. Então, se ele manejar bem direitinho a pastagem dele, ele vai colher bons frutos, vai colher bom resultado. O fruto dele vai ser a carne ou vai ser o leite. Só que a partir daí, a nossa região vem se adaptando também, né? Porque os produtores aí que começaram há 5, 7 anos atrás em Paranaíta, foram os que mais apanharam, digamos assim, por conta de mão de obra. Até hoje a gente ainda tem uma certa deficiência de mão de obra qualificada, já tem muita gente experiente no ramo, mas como a agricultura aumentou de uma certa forma, falta gente no mercado. Então, piazada aí, gurizada que tá no que também é do campo, ou seja, da cidade, mas tem um certo interesse pelo ramo, vai estudar, vai se tecnificar, faça curso técnico, faça da mesma forma que o produtor rural tem que estudar para poder, tem que pesquisar, tem que estudar o vizinho para poder entrar na agricultura. O jovem aí, o cara que tem interesse, o homem ou a mulher que tenha interesse em trabalhar no ramo, tem que começar a se tecnificar, porque o mercado de trabalho hoje está cada vez mais exigente e as tecnologias estão aí, está aí para ser usado, né? Então, se você conseguir conciliar a tecnologia com a produção do campo, com o dia a dia do campo, eu acho que não tem mais volta, eu acho que só tende a crescer.
É praticamente uma necessidade, né? Os pecuaristas se encontraram aí encurralados, né? Com essa demanda aí por nutriente no solo e sabe que é caro, então tem que achar um jeito de baratear, fazer com a agricultura.
Eu muitas vezes comento assim, às vezes é um pensamento, uma posição minha, que eu acho que a agricultura demoraria muito mais tempo para chegar na nossa região se a pecuária tivesse um pouco mais consolidada. Então, o que aconteceu foi que na nossa região a gente vinha de um hábito de desmatar, queimar, jogar semente e usar aquilo ali enquanto desce. A hora que o trem estava se degradando, derrubava mais um pedaço e sempre você tinha uma pastagem ali e o negócio ia rodando. Só que aí chegou num certo ponto em que não dá mais para a gente ficar jogando tudo no chão, metendo fogo em todo lado. E as leis mudaram, a fiscalização está mais severa. Então o pecuarista se obrigou a utilizar só aquilo que ele tem de área formada. E aí o rebanho da nossa região, se você pegar aí uma média regional, aumentou demais, aumentou muito. E aí não cabe, não tem onde pôr. E aí, quanto mais você extrai, quanto mais o boi come, mais você degrada o solo. Então, aí a situação da pecuária foi tomando um caminho, veio, infelizmente, apareceu aí a morte súbita das pastagens, das braquiárias, que acho que foi o ponto-chave da agricultura na nossa região, foi a partir dessa degradação aí. Então, e o produtor se obrigou. Muitos ainda, alguns ainda fazem e fizeram reformas em que ele realiza a gradagem, nivela o terreno e planta capim de novo. Só que se ele não realizar a utilização de calcário, a utilização de adubo, de tecnologia nova, daqui 2, 3, 4 anos aí a pastagem dele voltou a se degradar novamente. E voltou em um estado pior do que aquela vez onde ele tinha reformado. E aí é onde o cara se obriga a mudar a visão dele, e aí é onde ele vê que o caminho mais fácil talvez seja a partir desse consórcio, tá? Em que você casa o sistema de agricultura, de pecuária, ou talvez até de floresta no meio, e vê que esse sistema é rentável, que esse sistema funciona muito bem, desde que você utilize a tecnologia juntamente com a prática. E aí, muitas vezes, produtores que não se adaptam ao meio acabam arrendando, e aí, que vê ainda uma luz no fundo do túnel e quer tentar e quer perseguir, entra na agricultura, que é um meio muito bom de se trabalhar, que você trabalhar de forma consciente é super rentável, tanto quanto a pecuária, e que dá super certo. Depois que o cara consegue casar as duas coisas aí, é sucesso garantido.
Sim. Ivan, pegando esse gancho seu aí, dessa questão de você casar as coisas, claro que cada propriedade tem o seu sistema de produção, né? Às vezes, quando o proprietário decide arrendar, é bem provável que quem for plantar naquela área vai plantar soja, depois o milho, né? Porque tem um tempo determinado.
Extrair, que é utilizar.
Sim. É bem provável que isso aconteça. Mas assim, o cara que extrair o que ele colocou, né? Mas vamos dizer assim que o proprietário, ele vai alterar um pouco, né? Mudar, fazer essa conjunção aí da agricultura com a pecuária. E aí, como é que faz? Ele não quer largar o boi e ele quer ficar com a agricultura. Qual que seria aí o caminho mais sustentável? A gente sabe que soja, milho é um caminho. É lucrativo, mas não sei se é o mais lucrativo. Essa pergunta que eu te faço. Vocês têm algum programa aí na Pastorello de rotação de cultura? Alguma coisa assim nesse sentido de realmente deixar o solo mais... um solo mais vivo, né? Um solo com mais micro-organismo, um solo com mais matéria orgânica.
Sim, sim.
Que tipo de ideia você da Pastorello
tem? A gente, eu costumo dizer assim, que a gente parte de um princípio de uma floresta, tá? Se você pesquisar a fundo, os solos mais pobres do nosso país são os do norte, tá? E os solos mais férteis são do nordeste, porque chove menos, e o do Rio Grande do Sul, ali da região sul, porque são frios e demora mais tempo a degradar. E a gente aqui tem a sorte, tem o prazer de ter a floresta mais alta, né, do país aqui, tá na nossa região. E como ela fez para ficar tão grande Se o solo do norte são solos mais que tem a menor fertilidade, digamos assim, ela tem essa menor fertilidade por conta do seu material de origem e pela degradação através do clima, da temperatura, da umidade. E como que a floresta se mantém em pé numa condição tão bonita e tão rica? Através da matéria orgânica. Basicamente, a floresta amazônica sobrevive da matéria orgânica dela mesma, da decomposição de folhas, da decomposição de galhos e assim sucessivamente. Então, partindo desse princípio, com certeza o caminho que a gente mais indica aí para quem quer fazer integração lavoura-pecuária é a utilização, vamos dizer assim, soja e milho consorciado com braquiária. É um casamento perfeito, tá? É um casamento perfeito entre os sistemas. Eu coloco aí à prova quem quiser ligar para o meu pai. A gente fez, tá? A gente faz e vai continuar fazendo. Que a gente trabalhou 3 meses e meio, aproximadamente 3 meses e meio de soja, tá certo? Mais uns em torno de 4 meses de milho e o restante braquiária do ano, tá? Então vamos tirar aí um mês em que tá em pousio, dessecado e tal. Então a gente conseguiu usar um bom tempo de pastagem aquela mesma área. Então você pega uma área em que você colhe uma safra de soja, você colhe uma safra de milho e você ainda consegue cultivar carne em cima, ou que seja leite, consegue colocar boi, vaca em cima ali, tirar bezerro. Sem dúvida, eu arrisco dizer que é o caminho mais rentável que tem dentro de uma propriedade. Você conseguir extrair 3 safras em um mesmo ano, é só a nossa região que consegue. Tem muita região do sul que não faz nem a safrinha de milho. Eles só cultivam ou só soja ou só milho. Então eles optam muitas vezes pelo que está mais rentável, pelo melhor custo-benefício. A gente não, a gente tem. Vamos dizer assim, a dádiva, o prazer de poder cultivar 3 safras no mesmo ano em uma mesma área. Isso, se existir algum caminho mais rentável
Verdade.
dentro, casando agricultura e pecuária aí, só se for muito integrado com chip no ouvido e tudo mais. Mas que é lucrativo porque assim, ó, você coloca a soja, uma cultura, né, vamos dizer assim, que a gente costuma dizer folha larga, né? Uma cultura em que ela tem seus benefícios, né?
Sim.
Uma dicotiledônea. Aí você coloca um milho consorciado com uma braquiária, que são da mesma família ali, e você extrai o milho, deixa resíduos de palhada do milho, tá? Você extrai o grão e deixa a braquiária pro boi comer, que depois você vai dessecar ela. Você vai matar ela com herbicida e plantar a soja em cima dela, em que ela vai te devolver ainda em produção de grão de soja. Então, a braquiária, além dela te fornecer comida para o seu rebanho, ela vai te devolver ainda uma maior produção de soja por conta da palhada da matéria orgânica que ela fornece.
Tem a questão também da
Exato.
ciclagem, né? Né, Ivan? A
Ciclagem de
braquiária que ela
nutriente,
comprou.
exatamente.
Isso. É, mas o caminho é esse, né, Ivan? Não tem muito que não tem muito que discutir. Assim, Ivan, vamos para uma pergunta aqui bem mais direta para os pecuaristas fazer conta,
Sim.
começar a fazer conta, né? Se tem muita gente plantando, será que está dando dinheiro? Como é que está? Qual foi o custo médio aí da soja da safra 2020 e
Bom,
2021?
o custo médio, a gente tem o hábito de calcular isso em grãos, né? A gente tem o hábito de calcular quando você mexe, cultiva boi, você faz o cálculo. Em arrobas, em preço de arroba. Quando você mexe com leite, você calcula o preço do leite. Então a gente
Sim.
calcula isso sempre em sacas de soja ou em sacas de milho. O custo médio de produção em sacas de soja, os insumos, nessa safra que a gente está agora, ela ficou aí em torno. Os insumos, quando eu digo insumos, eu estou dizendo adubo, tá? Os defensivos, que são os produtos químicos, e a semente. Isso em um plano safra, em que a empresa te fornece todos os insumos para você conseguir colher e pagar eles com a sua produção, girou em torno aí aproximadamente de 27 sacos por hectare, dependendo da tecnologia e da quantidade de produtos embutido. Isso varia muito, tá, Rony? Porque alguma propriedade depende de uma adubação mais pesada, outras não, de alguns produtos específicos, então isso dá uma variadinha. Chega a ter casos aí de ter um custo com insumos de 30 sacos de soja por hectare, tá? Isso falando tudo em soja. E tem situações aí de custar 25. Então, vamos dizer aí que um preço médio de 27, você consiga ter bons produtos, que você consiga fazer uma boa safra com aqueles produtos. A gente baseia isso, 27 sacos. A
27
gente
sacos, né?
baseia aí que o operacional, o que que a gente chama de operacional? É o custo com peças, com diesel, né, com combustível, com funcionário, manutenções e etc. Que seja em torno aí de até no máximo aí, digamos, 10 sacos de soja por hectare. Então a nossa conta partiu aí para uns 37 sacos. Se o produto. Ah, certo.
E a
Se
perspectiva.
o
Opa.
produtor
Pode continuar.
é arrendatário, aí ele vai ter que calcular o custo dele com o arrendamento, ali quantos sacos ele paga por hectare, tá? Que o arrendamento de soja ou de milho também é gerado em soja, né? Convertido essa conta para sacas. E embutir ali o que ele pagaria de arrendamento, tá certo? E máquina.
Só para o pessoal saber, o arrendamento está em que média, mais ou menos, de sacas por
O
hectare?
arrendamento
Ah,
varia
vou arrendar a minha.
muito de logística, o ponto principal de um arrendamento. Distância de asfalto, distância de secador. Isso é o primeiro ponto-chave quando gera o preço de um arrendamento. E o segundo mesmo é topografia, qualidade de solo, estrutura que a fazenda tem entre barracão, casa profissional e etc. Mas tem girado aí, para você, um arrendamento que ele é hoje pastagem e você vai iniciar a lavoura nele, ele vai sair um preço, vamos, digamos assim, na região
Certo.
nossa aí de Paranaíta, aproximadamente 5, 7 sacos por hectare, tá? Quando você inicia. Aí uma área já depois de pronto, já depois que ela já é lavoura, aí ela parte de 7 sacos para cima. Essa conta sempre em hectares.
Certo, Ivan. E o milho tem uma
Milho,
porcentagem
eu
também
já
do
vi muitos
arrendatário? Como é que
negócios aí
funciona?
de ter até 2, 3 sacos de milho por hectare, mas não é hábito da nossa região cobrar arrendamento de milho. Vou te explicar o porquê. O milho, ele não é uma commodity. O que é commodity? Commodity é aquilo que é exportado em grande quantidade, em que o preço é dominado pelo dólar ou pelo consumo de outros países. Então, o milho é muito usado no consumo interno. Ele é muito usado para tratar de boi, para tratar de ser humano. Então, ele não tem uma política de preço igual à soja. A soja, a gente trabalha aí com 2 anos adiantado, desde compra de produtos até a venda dela mesmo. Tá? Você consegue vender o grão que você vai plantar na safra 21, 22, você já consegue vender. Tá? Agora que o milho vem se adaptando a esse sistema, e o milho também está tendo uma política de preço, porque apareceram algumas multinacionais na nossa região que compram, né? Então ela já tem agora também um tabelamento de milho. Por isso não era cobrado o arrendamento de milho, porque ele era muito demandado pelo consumo. Se faltava milho no mercado, o preço subia. Se sobrava milho no mercado, o preço abaixava. Então, por essa lógica, não se tem muito hábito de cobrar arrendamento de milho. Você embute tudo o valor, o custo ali no preço da soja, porque a soja é uma coisa que você consegue garantir o preço dela 1 ano, 2 anos antecipado.
Agora ficou bem esclarecido. A gente faz essas perguntas porque, como eu
Sim.
tinha dito no começo, é mais
Certo.
uma entrevista de informação, né? Mas é isso, Ivan. Você tem mais
Não, por
alguma coisa
enquanto,
a
acho que por
acrescentar?
hora, nosso bate-papo muito bom aí, muito muito sadio.
Sim.
Eu me deixo até à
Isso.
disposição aí, Rony, para quem precisar de algum tipo de informação, quiser tirar alguma dúvida, isso não tem custo, tá? A gente é da região, quer o bem, quer o futuro da nossa região, então eu aposto muito no agronegócio. Eu acho que esse é o ponto-chave da nossa região, do crescimento, de um bom emprego, de uma qualidade de vida, tá no meio rural. Então, eu faço o que eu posso para ajudar o meio, tá certo? Então, eu acredito muito no potencial das pessoas da nossa região e nas áreas. A gente tem terra boa, a gente tem clima que ajuda, tem chuva, então a gente tem tudo para ser aí o número um do nosso estado ou do nosso país, que o Mato Grosso já é em produção o número um do nosso país. Então, eu acho que a gente tem que somar, a gente tem que vir nesse mundo aí para agregar. Não para ser mais um, não. É para fazer diferente e fazer bem feito. Então, eu me deixo à disposição, Rony, para quem tiver dúvida, se você pode ficar à vontade de passar o meu contato. Isso a pessoa não precisa ficar com vergonha, não. E não precisa achar que isso tem custo, porque não tem, não. A gente faz é pelo bem mesmo. Porque quanto mais a nossa região produzir, Rony, você que é agrônomo, eu que sou agrônomo, gente que é do agronegócio, você sabe que só fortalece o nosso meio e a gente cresce com isso. Todo mundo ganha, certo?
Eu vou deixar aqui na descrição do podcast,
Certo,
os seus
positivo.
dados, tá, Ivan? Certinho o seu telefone, tudo bem certinho aqui.
Isso.
Aí, quem quiser entrar em contato com você,
Maravilha,
né,
maravilha.
manda uma mensagem, liga,
Positivo.
né? Você está à disposição. Ivan, eu quero agradecer, viu, a sua disposição aí em conversar, em explicar o básico, né,
Sim.
que é muito importante. Ainda mais quando vem de alguém como você que já está aí no trecho há um bom tempo. É um cara que é daqui, né? Sabe das
Sim.
dificuldades de quem está começando aqui. Então é isso. Eu quero agradecer também aí aos ouvintes, né, que ouviram esse primeiro podcast da Agroinvest. E é isso. Gente, até a próxima. Até o próximo podcast. E se Deus quiser, vamos continuar aqui
Isso aí,
levando
grande
informação
abraço,
para
Oswaldo.
vocês. Até mais. Tchau.